A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a juíza Maria Cristina Franco Chaves e com o promotor Davi Keber de Aguiar. Eles vão contar para a gente um pouco sobre o projeto de apadrinhamento da comarca de Araucária. Vamos conversar ainda hoje também sobre as diversas formas de apadrinhamento e sobre o processo de adoção. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Eu quero cumprimentar aqui primeiro a doutora Maria Cristina. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia. O prazer é nosso aqui também.
Bom dia, doutor Davi. Em nome da Amapar, eu também quero agradecer a participação do senhor.
É um prazer, é tudo meu. Obrigado pelo espaço.
E doutora Maria Cristina, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o projeto de apadrinhamento da comarca de Araucária?
Certo. Na verdade, toda criança ela precisa receber amor, carinho e os cuidados para crescer num ambiente saudável e ter oportunidade mais tarde na sociedade. Mas existem, infelizmente, existem crianças que não possuem esses direitos atendidos nem respeitados dentro do próprio lar.
Uhum.
E dependendo da situação grave, elas são acolhidas, né, em instituição. E o projeto apadrinhamento, ele consiste em dar oportunidade a essas crianças e adolescentes a resgatar o direito de convivência familiar, né, e comunitária. E dessa forma vai ampliar as referências, né, porque eles vão ter outro tipo de referência e também vai oferecer oportunidade de se relacionar dentro de um outro ambiente,
uhum,
né. E também o projeto, ele possui a finalidade de proporcionar, que eu acho muito interessante, são os laços afetivos, né? Porque esse laço afetivo, ele tem o poder de modificar essa realidade da criança e até o futuro, né, da criança.
Uhum. Doutor Davi, o senhor também quer falar um pouquinho para os nossos ouvintes, como é que funciona na prática esse projeto?
Claro, eu acho importante esclarecer a diferença do projeto apadrinhamento para adoção.
Uhum.
É, via de regra, toda criança que não tem esse cuidado devido pelo pai e pela mãe, eles podem ser destituídos do poder familiar. Ou seja, eles perdem a condição de ser pai e mãe dessa criança, obviamente, por uma situação grave, que vai desde abuso sexual até negligências severas. É, o passo natural depois da perda do poder familiar é colocar essa criança numa família substituta, que pode ser de duas formas.
Uhum.
Ou se procura uma família extensa. O que é família extensa? São parentes, né, dessa criança com vínculo. Quando não se tem essa opção de família extensa e nem manter na família, retornar para a família, a gente surge a possibilidade de adoção. A adoção é isso, é recolocação dessa criança para um novo pai e mãe. A lei prevê, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que deve se observar um cadastro prévio desses desinteressados em que vai se fazer um encontro entre os que são cadastrados e a criança com o perfil.
Uhum.
Via de regra, esse é o caminho que a Vara da Infância procura fazer. Só que muitas vezes acontece que a gente não encontra casais habilitados para determinadas crianças. É, um exemplo disso é crianças mais velhas. Vamos pegar uma criança de 11 anos de idade. Dificilmente tu encontra no cadastro casais com o perfil. Aí surgiu o quê? O projeto apadrinhamento afetivo. Esse projeto ele busca habilitar padrinhos para primeiramente ter convívio com essa criança, que, como eu coloquei, uhum, via de regra, não tem condições de ser adotada. Por quê? Entre ela ficar institucionalizada até os 18 anos e ter a possibilidade de ter esse padrinho, essa convivência familiar, esse dia a dia de família, é muito melhor tu dar essa experiência para essa criança, para esse adolescente, e deixar ela, de fato, uma instituição que, por,
sim,
mais que se tente trazer um aspecto de casa, não é, são técnicos, né? A vantagem desse projeto é essa, porque as crianças que estão lá no padrinho afetivo, elas também podem ser adotadas, sem significar bula no cadastro de adoção. Então, a intenção do projeto é aproximar essas,
uhum,
crianças de uma família. Mas é claro que se esse casal tiver interesse, e obviamente são muito preparados pela equipe técnica, tanto a criança como o casal, eles podem pretender a adoção dessa criança, uma vez que elas são crianças, em regra, não adotáveis no Cadastro Nacional de Adoção. Por isso que o projeto ele estabelece uma idade mínima e uma segunda condição, que é não adotáveis, ou seja, se esgota a possibilidade de adoção dessa criança, para daí sim se encaminhar para o projeto de efetivo, caso não seja possível adotar.
Quando o senhor fala em não adotáveis, quer dizer crianças que não têm... casais procuram adotar aquele perfil de crianças, né?
Isso, doutor? Perfeito. Eu acho bem adequada a tua pergunta. São crianças que se tentou buscar no cadastro, já se passou pela destituição, se tentou buscar no cadastro casais com esse perfil desta criança e não se encontrou. A gente busca mensalmente, esse cadastro é sempre renovado, mas via de regra, a gente já, pela experiência, né, doutora? Crianças acima de 8 ou 9 anos, a adoção se torna difícil por causa do perfil. E o interessante desse projeto é que ele tem três modalidades também. A gente está falando, primeiramente, do apadrinhamento afetivo, que é isso. Os padrinhos vão lá, vão fazer, obviamente, uma habilitação prévia, eles passam por psicólogos, passam por uma preparação para daí sim estar habilitados. E aí... No apadrinhamento afetivo, eles podem retirar as crianças no final de semana, levar para passeio, levar para as férias. Essa é uma das modalidades. Mas temos outras duas, que é também apadrinhamento prestador de serviço, que são pessoas da comunidade que desenvolvem atividades comerciais, empresariais, seja o que for, e que oportunizam os adolescentes, em especial, por causa do limite de idade para trabalhar, uma oportunidade de emprego, de trabalho ou até mesmo de conhecimento profissional. Um curso de inglês, ou seja, vão tentar preparar esse adolescente para o futuro. E um terceiro que é o financeiro, esse é o mais comum, que em resumo o padrinho vai lá e ajuda financeiramente a criança no tudo que ela precisa.
Doutora Maria Cristina, a senhora agora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, o que que levou à criação desse projeto em Araucária?
Na verdade, existe, né, uma preocupação, né, tanto do Ministério Público como da gente, em promover a garantia dos direitos da criança e do adolescente, dessas crianças que estão em situação de abrigo, né? Então, na verdade, como o doutor já falou, eram crianças que não tinham mais possibilidade de serem adotadas, né? Mas depois de esgotado todos os, enfim, o cadastro, e também... pela situação de elas ficarem muito tempo no abrigo, porque são crianças que ou o poder familiar foi destituído, ou elas estão afastadas da família já faz um tempo, e são crianças que o acesso a voltar para a família de origem tornou-se, né, impossível, e também a adoção. Então, a nossa preocupação eram essas crianças ficarem esse tempo no abrigo sem ter outra oportunidade, né? Oportunidade até de uma adoção mais tarde, né? Tardia, né?
Com certeza. E é que esse projeto, ele investe na criação de laços. Eu acho que isso que é importante. É um projeto de amor. Porque a gente acredita, nesse caso, tanto o Ministério Público quanto a magistratura, que é possível, sim, o amor vencer essas barreiras. A barreira da adoção é uma delas. Porque muitas pessoas querem adotar, só que têm medo, não têm o conhecimento de como isso acontece. E o projeto Aprendendo Afetivo possibilita que essas crianças que têm esse amor ali incubado, mas querem saber como se doar melhor para uma situação de adoção, experimentar essa experiência de apadrinhamento afetivo. Sim. E para a criança, como eu falei, não há prejuízo nenhum, porque via de regra são crianças que, entre aspas, tá? Estariam condenadas a ficar institucionadas até os 18 anos. Essa experiência que eles têm com a família já vale muito a pena. E a gente notou já que, na prática, os padrinhos, de fato, evoluem para uma adoção. Tanto que os primeiros casos de menor afetivo já surgiram adoções com base nisso. Os dois casos que a gente tem, os primeiros, uma criança de 10 e uma de 11. São crianças que não seriam adotáveis. E a gente já pegou experiências negativas de crianças até os 18, por mais esforços que a gente tenha de tentar a adoção. Se não tem um casal na ponta com um perfil, a gente não consegue. E a gente fica, então, tentando chover no molhado. Esse projeto possibilita isso. O importante é que as crianças são extremamente preparadas para isso, para entender que é um apadrinhamento, né? Não se fala em adoção até então, porque o objetivo é dar essa convivência familiar. Mas é claro que os padrinhos são preparados para saber também que é um apadrinhamento, mas existe, sim, essa possibilidade de adoção. Tudo vai muito do que acontecer com o vínculo, tanto da criança como com o casal que está habilitado.
E o que a gente notou é que muitos padrinhos, eles chegam, né, para, enfim... para ser padrinhos afetivos, mas com a convivência eles já começam a enxergar a situação como pai, né? Como pais. Então, isso leva...
Cria um laço afetivo.
Cria um laço afetivo. E é isso como o doutor falou. O objetivo é esse, é criar esses laços, né? E o doutor fala muito interessante, ele sempre fala que a adoção é um encontro de almas, né, doutor?
É um encontro de almas.
Porque é impressionante, assim, as situações.
É, assim, a gente já teve a possibilidade, né, doutora, de ver o momento da entrega, esse momento do conhecer, do primeiro contato. E é impressionante, é automático. A pessoa nasce, ela sai, inicia esse encontro habilitada para adoção, mas ela sai mãe. É inegável. Outro ponto legal do apadrinhamento afetivo é que a gente também busca o feedback dos casais, né? Principalmente esses casais que até que se deu legal uma adoção. E o relato que se tem, não é um relato de bondade com relação à criança. É um relato de modificação pessoal dela enquanto ser humano. E é engraçado, né, doutora? A gente nota, assim, eu tive contato com os casais, a doutora também, eles são um quando entram para o projeto e sai outro muito mais feliz. E a conclusão que se chega, não é o que estou dizendo, é relato deles mesmo, que esse projeto não fez bem para a criança, fez bem para eles. Porque, como eu falei, tem muita gente na sociedade civil organizada querendo dar amor e não sabe como. Essa foi a nossa surpresa também no projeto Aprendendo Afetivo. Foi. Porque muitas pessoas em Araucária, né, doutora, queriam chegar e conhecer a Casa de Acolhimento para auxiliar. E achavam que até então era uma instituição fechada para a sociedade, quando não é verdade. É óbvio que a gente tem que ter o cuidado necessário, porque para ter acesso à criança, vai passar por um estudo, vai passar por todo
psicólogos,
redes sociais. Esse problema afetivo, quando a criança é retirada do acolhimento, realmente até uma visita na residência, toda uma avaliação do histórico criminal. Existe toda uma preparação, mas passada essa barreira, é isso importante saber a sociedade. Eles podem auxiliar, assim, na casa de acolhimento para dar um direito à convivência familiar a essas crianças.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente agora como que tem funcionado a parceria entre o Poder Judiciário e o Ministério Público para a realização desse projeto?
Hoje, o que aconteceu? A gente tinha, na rede de proteção, a gente tinha pessoas, assistentes sociais, psicólogos muito habilitados para gerir, administrar esse programa. O que faltava era realmente uma regulamentação vinda do judiciário e com o Ministério Público participando junto. Então, era o cara que se fez. Eu e a doutora Maria Cristina sentamos e estabelecemos uma portaria integrada de Ministério Público e Poder Judiciário, prevendo as regras mínimas. Como assim regras mínimas? Quem é que faria o estudo social? Quem faz o estudo psicológico? Aonde os casais têm que se dirigir para fazer a habilitação? Então, ficou regrado que vai na vara da infância e juventude. Lá eles pegam os documentos necessários, passam pela avaliação psicológica e social, com vista do Ministério Público e futura sentença do doutor habilitando ou não o casal. Até hoje, todos os casais que procuraram, nenhum deles não tinha condições de ser habilitado. Todos eles eram muito adequados, por sinal. E a gente nota que cada vez que se divulga esse programa, aparece mais. Eu acho que no futuro, já está acontecendo na nossa realidade araucária, é que a gente vai ter mais casais habilitados do que crianças possíveis a entregar a adoção. Então, o próximo caminho, né, doutora, de fato, a gente tentar conversar com outras comarcas, porque o resultado é maravilhoso, eu posso garantir. O preconceito que algumas pessoas têm é no seguinte sentido: mas poxa vida, como é que você vai entregar uma criança para um casal e depois ela retorna para a casa de acolhimento? Isso não vai gerar um novo trauma na criança? A resposta é não. Porque a gente está falando de uma criança que não teria essa experiência, que não teria essa vivência, estaria lá numa instituição, com a frieza da instituição, por mais que a gente tenta tratar em amor, porque são técnicos. E essa experiência vale muito a pena, isso. E os relatos das crianças, isso a gente fez questão de fazer uma boa pesquisa, elas são acompanhadas psicologicamente, elas gostam da aprendizagem afetiva. Mesmo aquelas que ainda não chegou à adoção, elas vibram quando é o dia do padrinho pegar. No Natal, a gente teve uma notícia maravilhosa. A gente conseguiu, por exemplo, deixar nenhuma criança acolhida no Natal. Eu digo isso com uma felicidade tão grande, porque você imagina, por mais que a gente queira dar um cuidado a uma criança, um Natal numa instituição não é justo com uma criança.
Não é.
Agora, no seio de uma família que se comprometeu a ajudar a melhorar essa condição, é maravilhoso. E como eu falei, quem quiser conhecer, né, doutor, tem que ir lá conhecer. Perder o estigma achando que a criança não vai compreender o que é apadrinhamento afetivo, o que é uma adoção. Pelo contrário, elas têm todo o entendimento e saem melhor. A postura de muitas das nossas crianças, que antes tinham um pouco de disciplina dentro da casa de acolhimento, melhorou muito depois do projeto apadrinhamento afetivo.
E a gente tem uma equipe técnica ali na casa de acolhimento muito empenhada. Então, isso ajuda muito, né? Porque é uma equipe muito preparada, é muito comprometida. Então, isso tem ajudado muito, assim, né? Com as crianças conosco. Então, esse apadrinhamento tem... E o que o doutor falou também, o interessante é que os padrinhos, quando há esse laço, né, afetivo muito forte, eles têm a necessidade de demonstrar isso, né? Então, eles querem falar. Quando nós tivemos uma... Quando houve aquela palestra, né? Eles quiseram falar e o quanto modificou a vida deles também. Então, é um projeto muito interessante.
E, doutora Maria Cristina, o doutor Davi já comentou um pouquinho com os nossos ouvintes sobre as formas de apadrinhamento presentes no projeto. Mas eu vou pedir para a senhora dar mais uma explicada para ficar bem claro.
Não, na verdade, são três formas de apadrinhamento, né? Tem o apadrinhamento afetivo, né? Que o doutor já explicou, né? Que a pessoa, enfim, vai buscar a criança em aniversários, feriados, festividades, né? Com autorização com a manifestação do Ministério Público e autorização do juiz, ela pode retirar, né? enfim, da instituição. O padrinho prestador de serviço, né, que consiste no profissional liberal, que se cadastra para atender as crianças e aos adolescentes participantes do projeto, conforme a sua especialidade de trabalho ou habilidade. E não somente as pessoas físicas poderão participar, né, mas também as empresas, mediante ações de responsabilidade social junto às instituições. E tem o padrinho provedor, que é aquele que dá o suporte material, ele vai comprar o material escolar, ele vai comprar, se a criança precisa de roupa, brinquedo, né? E também, às vezes, é uma prática de esporte, pode pagar. Então, esse seria o padrinho provedor também.
É, lá em Araucária, a gente já tem alguns padrinhos prestadores de serviço que, por exemplo, disponibilizaram atividades culturais. Vai lá uma senhora que tem muita noção de artesanato, vai lá um dia e ensina as crianças a fazer artesanato. Tem um professor lá de artes marciais que disponibilizou vagas para as crianças de casa de alimento fazer um período X, desenvolver essa atividade. Então, se nota que com os outros segmentos do apadrinhamento afetivo, tu também traz a comunidade para auxiliar a cuidar dessas crianças. Comunidade que quer lá ajudar e essa é a parte bacana do apadrinhamento. A gente nota que a sociedade civil organizada quer ajudar.
Quer participar.
Elas só não sabiam como fazer. E o projeto apadrinho efetivo faz com que isso possa ocorrer de forma responsável. Porque, como eu falei, é feito um estudo antes para saber se as pessoas que querem se habilitar têm condições de ter acesso às crianças.
E tem um detalhe também, quer dizer, na verdade, o que eu estava falando novamente da equipe técnica, é que eles gravaram um CD, né, doutor? Da reação dos funcionários na casa de acolhimento, como que eles perceberam a transformação das crianças que foram apadrinhadas, né? Muito interessante, os funcionários realizando o depoimento, o quanto as crianças já tinham modificado, né?
Verdade. Outra questão importante desse projeto que a gente colocou a questão da dificuldade do perfil das crianças. Porque hoje, na vara da infância, a gente tem muita facilidade em adotar uma criança de 0 a 3 anos. A gente, ano passado, teve duas situações de entrega espontânea de recém-nascidos, por exemplo. Esses, assim, depois de pronto, eles não ficam um dia a mais na casa de acolhimento. O nosso problema, de fato, está com perfil acima de 7, 8 anos, que é o perfil que entra no apadrinhamento afetivo. Eu acho que esse projeto, se ele for realmente estimulado, desenvolvido em outras comarcas, também talvez auxilie em mudar esse perfil. Porque a partir do momento que esses padrinhos começarem a relatar as experiências deles para a comunidade, de que adotar uma criança de um ano é tão bom quanto ou igual com uma de 8 ou 9, a experiência de ser pai é a mesma, eu acredito que possa até mesmo mudar essa realidade do nosso cadastro. Que, claro, tem muitos casais generosos querendo lá realizar a adoção. Mas o perfil, de fato, nos atrapalha muito, porque o perfil se limita a crianças muito pequenas.
E por isso que eles perguntam muito pra gente, né? Mas por que tem tantas crianças para adoção? Aliás, e às vezes tem mais casais,
porque
né?
Porque demora tanto o processo de adoção também. É uma dúvida muito frequente da população. Porque tanta demora nesse processo? Mas o problema, então, é o perfil das crianças que são procuradas.
É o perfil das crianças.
Nós temos dois pontos, assim, que a gente tem que estabelecer. Um deles é o perfil. Crianças a partir de... Eu vou botar uma idade. A partir de 7, 8 anos, já tem uma grande dificuldade em encontrar o perfil. O outro é claro que existe a necessidade de destituição desses pais.
Também.
É uma medida extremamente severa. Tu vai dizer que esse pai não tem mais a condição de ser pai de alguém. Ou mãe não...
Isso às vezes demora?
Demora dependendo do processo. Não é para demorar. Leva um período, assim, entre recursos e tal, de 6 meses a 1 ano, se houver recurso. Se não houver recurso, é mais rápido. Mas, de qualquer forma, é um período necessário também, porque, às vezes, a equipe técnica tem que ver se não é possível devolver essa criança, recuperar esse pai e essa mãe.
Claro.
Então, a gente tem um período natural, que é o momento de maturação do processo, de verificar até que ponto esse pai e essa mãe não conseguem a gente recuperar eles, e se é caso realmente de destituição. Isso, infelizmente ou felizmente, é necessário para não se cometer injustiças também. Por isso, tem esse período. Mas o nosso maior problema hoje, eu digo em Araucária, porque os processos estão extremamente sérios, é o perfil. O perfil nos atrapalha muito, porque o perfil, quando a gente faz a pesquisa no cadastro local, e hoje tem um cadastro nacional, a gente não encontra habilitados para crianças acima de 8 anos, por exemplo.
Doutor, eu acho que é interessante explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema, em quais situações os pais são destituídos do poder familiar. Precisam ser destituídos.
Sim, são situações de negligência severa, abuso sexual cometido pelo pai e pela mãe, maus tratos. É claro que, quando eu digo severa, não pode ser aquela negligência passível de correção. Não é aquele caso, por exemplo, que eventualmente o CMEI lá nos comenta que a criança chega suja em casa, seja suja no CMEI, mas ela está bem nas outras questões. São negligência severa mesmo. A criança não está na escola, vive abandonada pelos pais ou sofre maus tratos de forma severa, ou seja, situações graves na falta do dever de cuidado dessa criança, que vai desde uma omissão, como eu falei, uma negligência, uhum. até uma conduta, até mesmo criminosa, de maus tratos uhum. com essa criança. Isso passa por um processo de destituição, é óbvio que tem que ser provado, e no final disso, se concluir que realmente isso foi uma negligência severa, uma omissão grave, ou uma conduta grave contra essa criança, aí sim se passa para destituição, e aí se fala em adoção ou família substituta com outros familiares cuidando da criança.
Uhum. Doutora Maria Cristina, eu vou pedir para a senhora também explicar para os nossos ouvintes o que é poder familiar.
Bom, o poder familiar é o dever dos pais, né, de proporcionar que os filhos se desenvolvam dignamente. O próprio artigo 22 do ECA, ele dispõe que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, uhum. cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, na verdade, os pais, eles devem criar seus filhos, menores de 18 anos, educando, né, dando amor, claro. Respeitando, mantê-los no lar sob sua guarda e, enfim, e sustentá-los na medida de suas posses. Né? Então, o poder familiar é isso, é proporcionar ao filho uma vida digna, né, que se desenvolvam dignamente. Né?
Uhum. Doutor, o senhor já comentou aqui com os nossos ouvintes que uma criança que é apadrinhada pode ser adotada pela mesma família. Eu queria pedir só para o senhor explicar como que essa família pode realizar esse processo, quais são os primeiros passos em busca da adoção.
Acho que um ponto que vale a pena repetir é que a possibilidade de adoção no apadrinhamento afetivo, ela só é possível porque as crianças já passaram pelo Cadastro Nacional de Adoção e não teve êxito.
Uhum,
até
uhum.
porque é uma regra, uma ordem bem adequada do ECA, que se primeiro busque o Cadastro Nacional de Adoção, para seguir uma ordem de antiguidade. As crianças e adolescentes sobre o efetivo passaram por essa situação. Não se encontrou ninguém e aí vão para o projeto uma criança que tem essa possibilidade de projeto no efetivo. A família que tem interesse, ou a pessoa, não precisa ser um casal, no efetivo, ela tem que se dirigir à Vara da Infância e Juventude da Araucária. Lá ela vai pegar um formulário com os documentos básicos. Comprovante de residência, tem que ter o comprovante de rendimentos, telefone, dados pessoais.
Uhum.
Depois disso, ela vai passar por uma avaliação psicológica e uma avaliação social. A psicológica é ver se a pessoa tem condições de saber o que é um apadrinhamento afetivo, os seus limites e as suas obrigações. A social é para ver se ela vai ter condição, por exemplo, de receber essa criança na casa dela, de forma adequada. Passa também por certidões, é óbvio que o cartório faz de forma de ofício, automaticamente, negativas cíveis e criminais, para ver se não há nenhum histórico que prejudique esse contato. Passado isso tudo, a parte documental, as avaliações por técnicos, é dado vista ao Ministério Público e, na sequência, para a juíza de direito, no caso a doutora Maria Cristina, que vai decidir se é caso de habilitação ou não. Via de regra, se tiver tudo conforme a avaliação psicológica uhum. e social positiva e os documentos em ordem, vai ser habilitados. E o segundo passo é o quê? A casa de acolhimento, e aí a importância da equipe técnica que a doutora bem colocou, vai pegar a criança que está apta para o apadrinhamento afetivo junto com o casal e ver o melhor perfil de convivência dos dois. Iniciar as aproximações. Primeiro vai conversar com a criança, explicar se ela tem interesse ou não, porque ela participa desse processo. A criança, ela é preparada para isso e participa da decisão.
Uhum.
Até hoje não teve nenhuma criança que não quis participar, né, doutora?
Sim,
pelo contrário.
Pelo contrário.
A briga é, no início, quando a gente não tinha muitos casais, é que todas queriam. Hoje, todas que têm interesse estão habilitadas e, como eu coloquei, o nosso problema é que hoje a gente tem mais padrinho do que crianças para entregar, entre aspas.
É verdade.
Uhum. E o que os profissionais da Vara da Infância avaliam nessas entrevistas, tanto para o apadrinhamento quanto para a adoção, para os pretendentes?
Eles pegam um perfil. Eles, primeiro, assim, na adoção, é importante verificar, eu acho que é fundamental verificar as motivações dessa adoção.
Sim.
Porque o Estado está cuidando dessa criança. Então, quando ela vai cuidar dessa criança e vai entregar para um pai, para uma mãe futuro, tem que realmente ser pais com interesse legítimo em adotar e sabendo das consequências. A gente tem alguns casos, às vezes, que o casal busca a adoção para superar um trauma
uhum.
ou superar uma crise conjugal.
Uhum.
Não, o local não é lá. Não é na adoção que a gente vai resolver uma crise conjugal adotando uma criança. Então, isso tudo passa pelo psicólogo para avaliar quais são as razões. Claro que a razão pode ser, eventualmente, uma tentativa de ter filhos de forma natural. Não tem problema nenhum nisso. O problema é que se for uma motivação para recuperar, que essa criança sirva de salvamento para alguma coisa. E é isso que o técnico basicamente verifica. Ele verifica primeiro as condições psicológicas desse casal, por óbvio, né, fazendo aquela avaliação geral.
Uhum.
E segundo, se o interesse de adotar é um interesse genuíno e sabendo dessas consequências, da responsabilidade que é, claro, da coisa linda que é também, é óbvio, mas da responsabilidade que implica em ser pai e mãe de alguém.
Uhum. É verdade, porque na verdade você tem que ter o que eles buscam também é um equilíbrio emocional, né? Porque realmente você tem que estar preparado para ser pai, né? Se realmente é isso que você quer, se você quer ser o pai ou a mãe, né? É isso que elas realmente, enfim, que é analisado, né?
No processo de adoção, os pais são obrigados a passar por um curso. Eles fazem um curso, primeiramente, também, preparatório, que fala as consequências, o que é uma adoção. Depois desse curso, daí eles passam por essa avaliação. A gente já teve casos, por óbvio, de casais que a gente pediu para ser reincluído no curso. Alguns, quando a gente nota, por exemplo, que realmente há necessidade de recuperar alguma coisa interna antes de buscar uma adoção, a gente caminha para psicólogos. Então, quem tem interesse genuíno de adotar e eventualmente tem alguma dificuldade, a gente consegue auxiliar. Uhum. Evidentemente, assim, para não ser ter condições, tem que ter algo muito grave, assim, que daí tem que ser trabalhado para não ser adotado.
E é interessante que, às vezes, quando o casal recebe o telefonema, né?
Uhum.
E é impressionante, porque tem casais, assim, que eles já querem, já falam, e meu filho está onde? Como é que ele está? Então, já assumem aquele papel, né, de pai naquele momento. É muito interessante. Então, são casais, assim, muito preparados, né?
Não, eu achei fantástico. Um relato que eu tive de um... Acho que a doutora estava junto até. O relato era o seguinte, foi uma entrega espontânea, ou seja, a criança é recém-nascida. E aí, quando essa pessoa recebeu a criança, não era uma recém-nascida, ela tinha 3 anos. E quando ela recebeu essa criança, ela já começou a lembrar, olha só, a construção que se faz, já se apodera do processo de mãe, se lembrar da tentativa frustrada que ela tentou lá atrás de ter um filho natural. E ela começou a fazer o cálculo, mas olha, ele nasceu tal dia, viu, amor? Foi bem nesse
verdade,
mês aqui
é
que eu tentei. Então, tu já tá notando que essa mulher já se apoderou de mãe.
Sim,
ela já ela estava comentando que ela fez a gestação, na verdade. Que a gestação dela foi o período
verdade,
que o filho chegou até os 3.
Verdade.
Então, tem cada relato, assim, que...
Emocionante.
Não, é demais. É demais. E o que eu acho bacana demais. Não é um bem só para criança e para adolescente. Não. É um bem para quem também adota.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente terminar o nosso programa, eu quero pedir para a doutora Maria Cristina e também para o doutor Davi falar um pouquinho sobre a experiência de vocês na área da infância e juventude e também na coordenação e na aplicação desse projeto.
Eu posso, não sei se posso começar, doutora. Bom, para mim foi extremamente gratificante. Todo projeto, quando ele se inicia, é claro que a gente inicia com medo.
Uhum.
O medo de dar certo, o medo de eventualmente a gente não colocar essas crianças numa situação de nova revitimização. Mas o fato é que se nota que os instrumentos que a gente tem hoje não resolvem todos os nossos problemas. Por isso que foi necessário a gente, entre aspas, arriscar. E o resultado que se deu disso não poderia ter sido melhor. Todos aqueles nossos medos iniciais de contatos de crianças e depois essa eventual ter que devolver a criança o padrinho, como seria isso, mostrou que a gente estava muito errado ao achar que a criança não tem condições de participar de forma bacana desse processo de aprendizado afetivo, de participar da decisão de ser incluído e de receber os méritos disso. Então, quem aí trabalha na justiça, a rede de proteção, acho que estimule esse projeto. Vale muito a pena. Como eu falei, os instrumentos que nós temos hoje para crianças de 8 ou 9 anos não são suficientes. E ele se tornou uma bela alternativa para realmente evitar que essas crianças fiquem até os 18 anos numa casa de acolhimento.
Doutora,
acrescentando, né, o que o doutor falou, na verdade, o que a gente sente, realmente, esse projeto assim, foi muito importante para nós, teve um empenho muito grande do Ministério Público, e o que eu gostaria de mencionar também é que para nós era um sofrimento muito grande ter aquelas crianças no abrigo e não ter uma oportunidade, porque a gente só, o que acontece, a gente acaba sofrendo junto com essas crianças, né?
Uhum.
Então, isso para a gente é muito forte, então esse projeto veio ajudar muito, né? E o que a gente pede também, é que esse projeto, enfim, ocorra em outras comarcas também, e que se isso, porque é muito importante, esse laço afetivo é muito importante.
Doutora Maria Cristina, eu quero agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapai. Até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu que agradeço aqui a oportunidade.
Doutor Davi, também quero agradecer a participação do senhor e até uma próxima vez.
Obrigado pelo espaço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta, a 1h55 da tarde, a É Paraná, AM 630, apresenta Ondas de Saúde. Dicas e informações para um bem viver. Apresentação, Carlos Mosquera. Ondas